história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Projeto Social Jovens de Talento é realizado em Marechal Rondon.
As inscrições, elas estão acontecendo lá na Guarda Mirim mesmo. Lembrando que é somente no período da tarde o atendimento da guarda.
Foz do Iguaçu atinge número de eleitores para ter segundo turno de eleições.
O município atingiu 200.013 eleitores.
Ações marcam Semana da Consciência Negra no Colégio Frentino Saxer.
É óbvio que também a gente sente melhoras, né? O tratamento entre os alunos melhora a cada momento.
Revisão do plano diretor de Maripá encerra etapa nesta sexta-feira.
Essa fase acontece somente no formato online.
Mercedes se destaca como referência em qualidade na saúde regional.
Esse é um resultado de muita alegria, é um resultado de um trabalho em equipe que a gente vem fazendo diariamente aqui no nosso município.
Inscrições para o concurso de decoração natalina de Quatro Pontes terminam hoje.
Inscrições podem ser feitas na recepção da prefeitura sem custo.
Convenção do MDB de Nova Santa Rosa será nesta sexta-feira.
Estamos estendendo o convite para a convenção municipal do MDB de Nova Santa Rosa.
Boletim do Deral destaca a criação de búfalos e produção agrícola.
As lavouras de verão apresentam bom desempenho.
Ministros assinam carta de Foz do Iguaçu com as principais metas do turismo na América do Sul.
Assunto foi discutido durante a 29ª reunião de ministros do Mercosul, que aconteceu na Itaipu Binacional.
Golpe do falso advogado faz mais uma vítima em Mercedes.
Os golpistas têm acesso às informações através dos processos judiciais, uma vez que são públicos.
Outros destaques da edição desta sexta-feira. Matrículas e rematrículas para turmas do EJA terminam hoje em Marechal Rondon. Quase 2.500 quilos de maconha são apreendidos em Guaíra. Concerto de bandas marciais acontece amanhã em Nova Santa Rosa. Inaugurada a maior obra pública da história de Mercedes.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Sexta-feira com tempo instável no Paraná. Enquanto uma frente fria se afasta mais para o oceano na altura da região do estado, uma área de baixa pressão atmosférica mantém as condições de instabilidade entre o Paraná e São Paulo. A previsão de chuvas e trovoadas ainda ocorre nesta sexta-feira. Temporais localizados são esperados. As temperaturas ficam mais amenas devido às chuvas e nebulosidade. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 24 graus.
Tribunal julga réu que matou por asfixia colega de cela na cadeia rondonense. Reportagem Jorge Bahia.
Está acontecendo no Fórum de Marechal Cândido Rondon, sessão do Tribunal Popular do Júri para julgar um homicídio ocorrido no interior da cadeia pública do DEPEN. No dia 11 de fevereiro de 2022, por volta de 20 horas e 30 minutos, no interior do alojamento 2 da cadeia pública local, o réu Lucas Martins Capa, agindo com consciência e inequívoca intenção de matar seu companheiro de cela, Odair Pereira Dias, por motivo fútil, utilizando um fio de aquecer água, enlaçou e, na sequência, constringiu o pescoço da vítima, provocando sua morte por asfixia mecânica mediante estrangulamento, conforme laudo do exame de necropsia. Além da asfixia mecânica, que foi a causa da morte, o denunciado ainda praticou outras agressões corporais contra a vítima, gerando lesões na cabeça e tronco, conforme consta do mesmo laudo do IML. O denunciado cometeu o homicídio por motivo fútil, ou seja, porque a vítima havia lhe subtraído uma cueca, conforme consta no boletim da ocorrência. O Ministério Público informa que em fevereiro do ano que vem, o mesmo réu será julgado por outro homicídio cometido no dia 31 de dezembro de 2022. Por fim, o Ministério Público afirma que Lucas é responsável por ao menos outros dois homicídios em cadeias do estado do Paraná e já cumpre 84 anos de pena por roubos e furtos realizados em Cascavel. A sessão de julgamento é presidida pelo juiz Clairton Mar Espinassi. Pelo Ministério Público atua o doutor Caio Marcelo Santana, de Rienzo, e na defesa do réu, os advogados doutora Nadine Yasmin Zafalon, Eduardo Marcicano e Isabela Luísa Halabura. Para a Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Mais de 2.400 quilos de maconha foram apreendidos nesta quinta-feira em Guaíra. A ação integrada contou com equipes do Batalhão de Polícia de Fronteira, Polícia Civil e Polícia Federal. As equipes estavam em patrulhamento em portos clandestinos quando localizaram uma área de mata, 2.494 quilos do entorpecente. Droga apreendida foi encaminhada à Delegacia de Polícia Federal de Guaíra. Por outro lado, na noite desta quinta-feira, uma equipe da Rotan da Polícia Militar apreendeu maconha em Toledo. Os militares faziam patrulhamento preventivo na rodoviária da cidade e, com a ajuda de cães farejadores, realizaram buscas das bagagens de alguns passageiros de ônibus. Em uma das bagagens, os cães identificaram a presença de ilícito. No interior da mala, os policiais encontraram maconha e 770 gramas de maconha, além de 33 porções de êxtase. Duas pessoas foram presas, sendo um rapaz de 33 anos e uma jovem de 19. Ministros assinam carta de Foz do Iguaçu com as principais metas do turismo na América do Sul. Jean Fernando.
Ministros e autoridades do turismo de países da América do Sul assinaram ontem a Carta de Foz do Iguaçu, reunindo as principais metas para o setor na região. Abrir as fronteiras para o trânsito livre das pessoas entre os países é um dos objetivos. O assunto foi discutido durante a 29ª reunião de ministros do Mercosul nas dependências da Itaipu Binacional. Conforme o ministro brasileiro Celso Sabino, há gargalos a serem vencidos na área de segurança pública, na tributária, mas a meta é trabalhar junto aos governos para que as fronteiras cheguem ao ponto de serem abertas, fazendo jus ao bloco de que todos fazem parte, que é o Mercosul. Além dele, o encontro também reuniu a ministra de Turismo do Paraguai, Angelita Duarte de Melilho, o ministro de Turismo do Uruguai, Tabaré Vieira Duarte, a subsecretária de Turismo do Chile, Verônica Pardo Lagos, o cônsul da Argentina em Foz do Iguaçu, Alejandro Massuco, e o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, entre outras autoridades e representantes do setor. De acordo com Sabino, a experiência da União Europeia é um exemplo a ser seguido e o fim da pandemia fez com que as pessoas viajassem mais, impulsionando o turismo em todo o planeta, cujo movimento precisa ser aproveitado pelos países da região. Para o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, a integração é o melhor caminho para impulsionar o setor que mais emprego gera no mundo. Outros assuntos abordados na reunião e contemplados na Carta de Foz do Iguaçu foram o incremento da conexão aérea entre os países da região e com os outros continentes e o combate ao assédio sexual. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Como parte da programação natalina 2023, Natal da Família de Nova Santa Rosa está marcado para amanhã sábado, a partir das 20 horas, sexto concerto musical da Banda Marcial de Nova Santa Rosa, em parceria com a Banda Marcial do Colégio Luterano Rui Barbosa de Marechal Cândido Rondon. O evento será realizado no Teatro Municipal Gustavo Fischer, com entrada franca. As bandas marciais são coordenadas pelo maestro Everton Alves dos Santos e o concerto tem o tema Clássico do Sertanejo. No caso de Nova Santa Rosa, Banda Marcial Municipal possui uma diversidade instrumental de sopro e percussão, onde o lema é Uma Banda, Um Som. O projeto cultural é desenvolvido pela Prefeitura através da Secretaria de Educação, Cultura e do Departamento de Cultura.
Mercado financeiro.
O dólar opera em queda de 0,34%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 4,89 para compra e para venda.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, ações marcam Semana da Consciência Negra no Colégio Frentino Saxer.
É óbvio que também a gente sente melhoras, né? O tratamento entre os alunos melhora a cada momento.
Foz do Iguaçu atinge número de eleitores para ter segundo turno de eleições.
O município atingiu 200.013 eleitores.
Secretaria de Educação de Marechal Cândido Rondon segue com o cronograma de rematrículas e matrículas na rede pública de ensino para o ano letivo de 2024. Esta sexta-feira é o último dia do prazo para as rematrículas e matrículas para as turmas de EJA, Educação de Jovens e Adultos, junto à Escola Bento Munhoz da Rocha Neto. Outro prazo, segundo o cronograma, é para as rematrículas aos alunos do ensino fundamental e da educação infantil, assim como a CRM, Sala de Recursos Multifuncional, e a classe especial. Essas inscrições terminam na quarta-feira da semana que vem. Também no dia 29, termina o prazo para as rematrículas de berçário e maternal no CEMEIS, Centros Municipais de Educação Infantil de Marechal Cândido Rondon. Universidade Estadual do Oeste do Paraná abre nesta sexta-feira processo seletivo simplificado, com 52 vagas, sendo 19 para nível médio e 33 vagas a nível superior. Gladstone Pacheco.
Os salários variam de R$ 4.231 a R$ 7.616,88. Os candidatos têm até o dia 8 de janeiro para realizar a inscrição pela internet. A taxa é de R$ 150 para os cargos de nível superior e R$ 100 para os de nível médio. Conforme o edital, as vagas são para cadastro de reserva. O candidato que atender às regras por lei pode pedir isenção da taxa de inscrição até o dia 4 de dezembro. Oportunidades são para as cidades de Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Reitoria e Hospital Universitário do Oeste do Paraná. Haverá questões de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, conhecimentos gerais e legislação, conhecimentos específicos da área. As provas serão aplicadas nos dias 4 e 5 de fevereiro nas cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo. O resultado definitivo do PSS será divulgado em 27 de fevereiro do ano que vem. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Tribunal Regional Eleitoral está comemorando um marco histórico. Foz do Iguaçu alcançou o número de 200.013 eleitores e eleitoras, entrando para o seleto grupo de cidades aptas para receber segundo turno em eleições municipais. Reportagem Antônio dos Santos.
Com isso, sete cidades do Paraná terão segundo turno nas próximas eleições: Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa e São José dos Pinhais, que também alcançou 201 mil eleitores neste ano, além de Foz do Iguaçu. No caso das eleições municipais, o segundo turno para o cargo de prefeito e vice-prefeito ocorre em cidade com 200 mil eleitores mais um. Para os cargos de prefeito e vice, governador e vice-presidente e vice da República, o segundo turno das eleições é realizado quando os candidatos não atingirem a maioria absoluta dos votos no primeiro turno, ou seja, 50% mais um, excluindo votos brancos e nulos. O primeiro turno das eleições municipais de 2024 será realizado em todas as cidades no dia 6 de outubro. Caso nenhum dos candidatos a prefeito e vice-prefeito garanta 50% mais um dos votos, excluindo votos nulos e brancos, o segundo turno será realizado no dia 27 de outubro. Aos que emitirem o título online e aos que tiraram o título na pandemia, ou seja, de abril de 2020 até maio de 2022, é necessário comparecer ao cartório responsável pela sua zona eleitoral para cadastrar a biometria até o dia 8 de maio de 2024. Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Uma exposição tem chamado a atenção no Colégio Estadual Cívico-Militar Frentino Saxer, de Marechal Cândido Rondon, relacionada à conscientização da violência contra negros e povos indígenas. A ação foi motivada pelo Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado no dia 20. O professor Rosemi Trindade explica que no Cívico-Militar Frentino Saxer, as ações transcorrem durante todo o ano, buscando combater as mais diversas formas de violência.
Trabalho a disciplina de história e ensino religioso, né? E enquanto professor dessas disciplinas, nós temos todo um cuidado para falar desse combate, exatamente o combate à violência, que ela é praticamente invisível a alguns olhos, né? Ela acontece, né? O bullying é um processo que a escola já vem convivendo há algum tempo e nós estamos na contramão disso, né? Estamos tentando combater esse processo de violência. Então, a produção de cartazes, nós fizemos trabalhos em argila, né? E nesse trabalho em argila, os alunos fizeram as cerâmicas dos povos primitivos, como que eles lidavam e lidam com o uso do material disponível na natureza. Nos cartazes aqui, estamos aqui, racista não entra, racismo é crime, e mais imagens do povo negro, né? Para que tenha essa total visibilidade de que entre nós todos são muito, muito bem-vindos. A nossa escola é pública, ela recebe todas as cores e valores e nós estamos aqui para tratar dessa democracia. É o Brasil. O Brasil é da democracia. É nesse sentido que nós fazemos os trabalhos, todas as atividades dos professores de arte, história, geografia, ciências, química e todos estamos irmanados aí na causa. E a escola já tem uma cultura grande de usar essa data como pressuposto.
A partir dessas ações, Rosemi, dos últimos anos, levando em consideração, vê uma melhora? Chega ao ponto que vocês querem atingir ou ainda não?
A escola, né, ela faz parte do Brasil, e o Brasil é gigantesco. E aqui a gente recebe alunos o tempo todo, de outras escolas, de outras cidades. Então é quase que natural esse enfrentamento, essas situações de dificuldades, né, de entendimento de um com o outro. Não é possível afirmar que nós conseguimos chegar a êxito, né? Esse assunto não termina, nós sempre vamos tratar ele como algo prioridade, né? Até porque combate à violência é uma obrigação de qualquer ser humano, né? Em nome da humanidade se combate à violência. É óbvio que cada vez que acontecem situações assim, a escola se levanta e conversa e dialoga com os pais, os alunos, né? Então o assunto não termina. É óbvio que também a gente sente melhoras, né? O tratamento entre os alunos melhora a cada momento.
Mercado agropecuário.
O milho tem alta de 2,15%, sendo comercializado a R$ 47,00. Trigo PH 78, alta de 2,70%, comercializado a R$ 75,00. A soja, R$ 130,00. Mandioca amido 25, R$ 585,00 a tonelada.
A seguir em frente ampla de notícias, projeto social Jovens Talentos é realizado em Marechal Rondon.
As inscrições elas estão acontecendo lá na Guarda Mirim mesmo, lembrando que é somente no período da tarde o atendimento da guarda.
Mercedes se destaca como referência em qualidade na saúde regional.
Esse é um resultado de muita alegria, é um resultado de um trabalho em equipe que a gente vem fazendo diariamente aqui no nosso município.
Inscrições para concurso de decoração natalina de 4 pontos terminam hoje.
Inscrições podem ser feitas na recepção da Prefeitura sem custo.
Boletim do Deral destaca a criação de búfalos e produção agrícola.
As lavouras de verão apresentam bom desempenho.
Mercedes se destaca no ranking como referência em qualidade na saúde regional. Nota máxima em ranking da Regional de Saúde. Jefferson Trentini.
Um marco histórico foi alcançado pela Secretaria de Saúde de Mercedes, conforme o mais recente ranking, divulgado pela 20ª Regional de Saúde. Pela primeira vez na história do levantamento, a cidade conquistou a nota máxima em todos os critérios avaliados, atingindo o índice de 10 pontos em todas as categorias. A secretária de Saúde, Josiane Heckham, atribui esse sucesso ao empenho incansável dos servidores da saúde de Mercedes, à sólida relação construída com os pacientes e aos grandes investimentos empregados no setor pela administração municipal. Um dos diferenciais apontados pela secretária é a ampliação das especialidades oferecidas à comunidade. Mercedes agora conta com profissionais especializados em fonoaudiologia, cardiologia, ortopedia e, em breve, consultas psiquiátricas. As unidades de saúde também estão sendo revitalizadas. Desde 2021, mais de 2 milhões já foram investidos para a renovação da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. A secretária de Saúde, Josiane, lembra que antes faltava ambulância e a prefeitura chegou a alugar veículos. Agora, há à disposição uma frota totalmente renovada, composta por 3 novas ambulâncias, 2 vans, 1 micro-ônibus e vários carros destinados ao transporte de pacientes. Josiane Heckham atribui esse sucesso ao empenho dos servidores e dos grandes investimentos empregados no setor pela administração municipal.
Então, nós recebemos com muita alegria o resultado dos indicadores sintético final do segundo quadrimestre de 2023, onde Mercedes alcançou nota máxima em todos os índices, nota 10, e recebeu 100% de incentivo financeiro financeiro devido a isso. Então, isso é resultado do trabalho que está sendo realizado pela nossa equipe e da adesão também que os pacientes têm, o compromisso entre população e profissionais da saúde. Então, isso para nós é um resultado de muita alegria, porque é um indicador que nunca foi alcançado, nem por Mercedes e nem por um outro município da nossa região. E é uma satisfação muito grande, porque na administração do Laerto e do Alex, a gente vem fazendo muitos investimentos dentro da Secretaria de Saúde. Nós renovamos toda a nossa frota, nós temos itens que não tinha na nossa farmácia básica, que nós incluímos para dispensação, distribuição gratuita. Nós fizemos contratação de especialistas que também foram históricas. Fonoaudiólogo, hoje nós temos atendendo no centro de saúde. Cardiologia, nós tínhamos 6 vagas mensais, hoje nós temos 26, porque nós temos mais contratação em cardiologia. O ortopedista que vem atender aqui no centro de saúde, 50 consultas mensais. E também gostaria de comunicar que nós estamos em andamento com a contratação de psiquiatra. Então, em breve, nós teremos mais uma especialidade atendendo aqui no centro de saúde de Mercedes. Então, para mim, sendo servidora da Secretaria de Saúde há muitos anos e agora estando na gestão, isso é um resultado de muita alegria. É um resultado de um trabalho em equipe que a gente vem fazendo diariamente aqui no nosso município.
Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
Além da criação de búfalos, o boletim da Conjuntura Agropecuária do DERAL destaca o desempenho das principais atividades agrícolas do estado. Reportagem César Reck.
Em 2022, a bubalinocultura contribuiu com R$ 39.700.000 para o valor bruto da produção do Paraná, sendo que R$ 31.500.000 provenientes da comercialização de bubalinos de corte e R$ 8.200.000 do leite de búfala. Apesar das dificuldades enfrentadas nas últimas décadas, como a redução na área disponível para produção em regiões-chave do estado, o rebanho paranaense tem mantido uma relativa estabilidade nos últimos anos, oscilando entre 32 mil e 35 mil cabeças no período de 2018 a 2022. Esse número representa apenas uma pequena fração do rebanho brasileiro, que totaliza aproximadamente 1 milhão e 500 mil cabeças. De outra parte, o boletim também aponta que chegou praticamente ao fim a colheita da safra de inverno paranaense, com a cevada totalmente colhida e apenas pequenas áreas de trigo ainda a campo. Os números de produção serão divulgados na próxima quinta-feira, dimensionando a frustração dos produtores, que com o clima atípico devem contabilizar prejuízos pela retração dos preços, pela redução de produtividade e a queda de qualidade do produto obtido em algumas regiões. Quanto à soja, as condições das lavouras foram levemente rebaixadas nessa semana, com as lavouras boas correspondendo a 87% da área, as lavouras médias a 11% e as ruins mantidas em 2%. O milho, com 98% da área semeada, também teve as condições das lavouras reavaliadas para baixo, boas de 81% para 79%, médias de 16% para 17% e ruins de 3% para 4%. As condições ainda piores que as da soja se explicam pela concentração da cultura do sul do Paraná, onde choveu mais. Plantio do feijão acelerou comparado às semanas anteriores, evoluindo de 90% para 97% da área total. As condições de tempo melhoraram, permitindo também o avanço dos tratos culturais, especialmente os controles fitossanitários. Porém, dada a grande umidade ainda presente, as condições das lavouras pioraram. As áreas consideradas ruins passaram de 4 para 8% e as de condições médias passaram de 29 para 33%, sobrando 59% de lavouras boas, ante 67% na semana anterior. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Inscrições ao concurso de decoração natalina Um Natal de Fé e Paz encerram hoje em Quatro Pontes. Carla Escher.
Termina hoje o período de inscrições para o concurso de decoração natalina Um Natal de Fé e Paz, organizado pelas Secretarias de Cultura e Esportes e de Desenvolvimento Econômico de Quatro Pontes. As inscrições podem ser feitas na recepção da Prefeitura sem custo. O concurso visa incentivar a população em transformar o município em um cartão de visitas, despertando o espírito e a magia que há nas tradições natalinas, e irá avaliar e premiar as melhores decorações em 3 categorias: residências urbanas, residências da zona rural e empresas e indústrias. Serão oferecidas premiações para os 3 primeiros lugares de cada categoria, sendo R$ 1.300 ao vencedor, R$ 900 ao segundo colocado e R$ 600 ao terceiro lugar. O resultado será divulgado no dia 14 de dezembro, entre as atrações da programação das festividades natalinas. O julgamento das decorações natalinas será feito por uma comissão julgadora, levando em conta a criatividade e a beleza da decoração, além de observar a fidelidade ao tema e espírito natalino, criatividade e originalidade, beleza, impacto visual e iluminação. A comissão será nomeada e mantida em sigilo para não comprometer o julgamento das decorações. A visitação acontecerá no dia 11 de dezembro, das 19h30 às 23h, sem aviso prévio. A comissão considerará a parte externa do imóvel com notas de 0 a 10 para cada quesito, podendo ser fracionadas, e o vencedor será aquele que obtiver o maior número de pontos. Caso haja empate, vencerá quem tiver a maior nota nos itens: fidelidade ao tema e espírito natalino, criatividade e originalidade, beleza, impacto visual e iluminação. Persistindo o empate, o desempate ocorrerá pelo maior número de notas 10, em sequência de notas 9 e assim sucessivamente. Os materiais empregados na decoração são de responsabilidade exclusiva do participante, tanto para a aquisição como em relação à qualidade, não sendo permitido o uso de materiais que possam causar risco aos munícipes. Não serão aceitas decorações que desrespeitem a legislação, sejam ofensivas ou incentivem condutas vedadas ou ilícitas, incitem a discriminação ou outro ato atentatório à dignidade. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Projeto social Jovens de Talento é realizado em Marechal Rondon. Reportagem Vera Filber.
O projeto social que qualificará jovens rondonenses para seu primeiro emprego, chamado de Jovens de Talento, é uma iniciativa da Secretaria de Assistência Social, juntamente com a Prefeitura e a Guarda Mirim de Marechal Cândido Rondon. Serão elaboradas duas turmas, em dois horários diferentes e em auditórios diferentes. O responsável pelo projeto, Paulo Defrain, revela mais detalhes.
O projeto, então, ele é feito em parceria com a Secretaria de Assistência Social, né, junto à Prefeitura. Né, então, ele vai acontecer para preparação, né, e qualificação do jovem que está aí se preparando para buscar o primeiro emprego a partir de 14 anos. Né, e ali em diante, então, a gente não trabalha com data limite. Né. Dos dias 6, 7 e 8 de dezembro, nós teremos duas turmas, sendo uma no período da tarde e a outra no período da noite. A turma da tarde vai acontecer das 14 às 16h20 no auditório da Guarda Mirim e na parte da noite, das 19 às 21h40 no auditório da Prefeitura Municipal. O evento, o curso, o treinamento, em si, ele é direcionado a todas as pessoas, né, com idades a partir de 14 anos, visto que o interesse, o objetivo, né, do curso, ele é qualificar, ele é preparar as pessoas para o mercado de trabalho. A gente que vive aí, nós somos, então, de um instituto que há 29, 30 anos já está aí trabalhando na formação de pessoas, então a gente entende a necessidade de preparar as pessoas para estarem no mercado. Então, não só nessa situação, né, nessa grade de cursos, mas nós hoje disponibilizamos aproximadamente 300 temas para trabalhar em cursos, né? Então a gente está trazendo isso aí em parceria com a prefeitura no intuito de preparar as pessoas para o mercado de trabalho. As inscrições, elas estão acontecendo lá na Guarda Mirim mesmo, lembrando que é somente no período da tarde o atendimento da guarda, sendo das 14 às 17 horas, precisando apenas de um nome completo, número de telefone e 1 quilo de alimento não perecível. Pode entrar diretamente em contato comigo, eu como, né, frente do trabalho, frente do curso, né? Pode estar falando comigo tanto ligação ou WhatsApp pelo número 45 9 84 15 42 15. A informação que a gente tem a passar, assim, o curso está aí, nós temos duas turmas com 100 vagas, tá? É limitado pela quantidade de pessoas que o espaço, então, aceita, né? No auditório da prefeitura até suportaria um pouco mais, mas na Guarda Mirim a gente já vai ter que ajustar e alocar certinho para caber 100 pessoas. Então, a gente sempre orienta o pessoal que está interessado no curso, que procure o quanto antes a Guarda Mirim e realize sua inscrição para garantir a sua vaga.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, inaugurada a maior obra pública da história de Mercedes. Revisão do plano diretor de Maripá encerra etapa nesta sexta-feira.
Essa fase acontece somente no formato online.
Convenção do MDB de Nova Santa Rosa será nesta sexta-feira.
Estamos estendendo o convite para a convenção municipal do MDB de Nova Santa Rosa.
Golpe do falso advogado faz nova vítima em Mercedes.
Os golpistas têm acesso às informações através dos processos judiciais, uma vez que são públicos.
Revisão do plano diretor de Maripá encerra etapa nesta sexta-feira. Logan Malman.
Hoje é o último dia estipulado pelo governo municipal de Maripá para os cidadãos responderem o questionário online referente à nova etapa de revisão do Plano Diretor Municipal, PDM. O formulário estará disponível no site oficial do município. Nesse questionário, os cidadãos terão a oportunidade de exercer sua cidadania através da discussão sobre os principais pontos de abordagem do Plano Diretor. É possível atribuir pontos positivos e negativos referentes ao saneamento básico, infraestrutura, lazer, esporte, cultura, saúde, educação, assistência social, emprego e renda, entre outros. O plano diretor é um instrumento da política urbana de planejamento municipal para os próximos 10 anos. O processo de revisão deve ser amplamente discutido com toda a população municipal, poder executivo e legislativo e a sociedade civil organizada. Somente com a participação de todos será possível retratar a real situação no município, identificando quais são as principais demandas, problemas, bem como suas potencialidades. A revisão do plano diretor é realizada pela empresa Líder Engenharia e Gestão de Cidades, por meio de uma parceria com o governo do estado do Paraná e a Paraná Cidade. Para a Frente Ampla de Notícias, Logan Malman.
Acontece nesta sexta-feira, Convenção Municipal do MDB de Nova Santa Rosa, a partir das 18 horas, na Câmara de Vereadores, aberta a todos os filiados e simpatizantes. Presidente da Executiva Municipal do MDB, vice-prefeito de Nova Santa Rosa, Noide Hart, fala da ordem do dia para hoje.
Estamos estendendo o convite para a Convenção Municipal do MDB de Nova Santa Rosa, que será realizada dia 24 de novembro de 2023, com início às 18 horas e encerramento às 21 horas na Câmara de Vereadores em Nova Santa Rosa. Estamos estendendo o convite a todos os filiados do MDB, diretório do MDB e também aos simpatizantes, onde vão ter a ordem do dia, a eleição por voto direto e secreto do Diretório Municipal de Nova Santa Rosa, que será constituído de 35 membros e de 12 suplentes. A eleição por voto direto e secreto de um delegado e respectivos suplentes à convenção estadual. Também vamos estar fazendo a eleição por voto direto e secreto da Comissão de Ética e Disciplina e seus suplentes. Também eleição por voto direto e secreto da Comissão Executiva e seus suplentes do Conselho Fiscal e suplentes pelo Diretório Municipal eleito imediatamente após a convenção ou nos 5 dias subsequentes. Então, o MDB estende o convite a todos os filiados e ao nosso diretório e simpatizantes do nosso município. Lembrando mais uma vez que será dia 24 de novembro na Câmara de Vereadores de Nova Santa Rosa, com início às 18 horas e encerramento às 21 horas. Então, sejam todos convidados para a nossa convenção municipal do MDB de Nova Santa Rosa.
Golpe do falso advogado faz mais uma vítima em Mercedes. Reportagem Adriel Marcelo.
O golpe do falso advogado, motivo inclusive de recente alerta pela subseção da OAB de Marechal Cândido Rondon, fez nova vítima em Mercedes. Por volta das 18 horas de ontem, uma mulher compareceu no destacamento da Polícia Militar, denunciando que, através de um número de telefone desconhecido, seu suposto advogado entrou em contato informando que o resultado do processo trabalhista foi favorável e que, para sacar o dinheiro, teria de fazer alguns pagamentos. A primeira transferência feita via chave Pix fornecida foi no valor de R$ 1.999,99. O segundo repasse para a mesma pessoa foi via depósito bancário, no valor de R$ 4.998,90, totalizando R$ 6.998,89. Feitas as transferências, a mulher entrou em contato com seu advogado e certificou-se ter caído num golpe. O advogado relatou que não havia ligado para ela e muito menos solicitado repasse de dinheiro. Feita a denúncia no DPM de Mercedes, o caso passa a ser investigado agora pela Polícia Civil. O vice-presidente da subseção local da OAB, Leandro Marcondes, alerta advogados, clientes e a população em geral para que fiquem atentos a abordagens e contatos suspeitos.
Em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Marechal Cândido Rondon, reiteramos o alerta de extrema importância que vem afetado a nossa comarca. Nos deparamos com a situação alarmante essa semana, com o surgimento de pelo menos 4 tentativas de golpe protagonizada por falsos advogados, sendo que uma delas foi bem sucedida, cometida, sendo que a vítima é de Mercedes. A OAB de Marechal Cândido Rondon está promovendo a divulgação da forma
de atuar da quadrilha que aplica o golpe conhecido por golpe do falso advogado. Esse modus operandi, o criminoso se passa por um advogado. Muitas vezes ele utiliza apenas a foto do profissional obtida nas redes sociais ou qualquer plataforma digital. Adquire um número de telefone local com código 45 e aborda o cidadão com processos em andamento. A artimanha inclui solicitar garantias em dinheiro, alegando a necessidade de liberar valores supostamente ganhos em ação judicial. Os golpistas têm acesso às informações através dos processos judiciais, uma vez que são públicos, e a vítima frequentemente cai nesse golpe, pois ela aguarda o recebimento de valores ou da suposta confirmação do advogado real sobre a situação de seu processo. A nossa mensagem à população é de extrema cautela a efetuar pagamentos a terceiros. Certifique-se da legitimidade da conta ou da identidade do profissional, vá até o escritório do advogado e certifique-se da situação. Aos colegas advogados, a orientação é manter o cadastro sempre atualizado no site da OAB, alertar os clientes sobre abordagens suspeitas e, em caso de golpe, formalizar a denúncia junto à delegacia. Aos cidadãos, recomendo novamente que desconfie sempre, verifique os dados e informações e, ao menor sinal de suspeita, entre imediatamente em contato com o seu advogado. A colaboração de todos é fundamental para enfrentarmos essa situação e protegermos a nossa comunidade.
Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Inaugurada a maior obra pública da história de Mercedes. Reportagem, Michael Bicker.
Falamos direto do Parque de Lazer e Turismo do Distrito de Arroio Iguaçu, Mercedes, onde aconteceu agora há pouco um momento importante, a inauguração da maior obra da história do município de Mercedes. A gente está na presença do prefeito municipal, o senhor Laerton Weber, frente a muitos convidados, inclusive o deputado estadual e líder do governo, Hussein Bakri, que é um dos grandes parceiros e auxiliou nesta obra. Laerton, como é que foi essa conquista e a celebração deste importante investimento para o município que atende uma região que é bastante produtiva e bastante importante para o município?
Então, essa obra aí é uma obra importante para o nosso município, aonde que liga a sede ao distrito do Arroio Iguaçu. É investimento aí de mais de 6 milhões de reais investido para essa localidade. Então, assim, é um ponto turístico no nosso município, né? É o Arroio Iguaçu, onde que tivemos aí na semana passada o torneio de pesca e Tucunaré, Curvina e Tucunaré no nosso município. Então, assim, é um ponto atrativo que a gente tem para o nosso município e a gente acabou agora finalizando, sim, essa grande obra, que é esse asfaltamento CBUQ para essa localidade. Então, um investimento de mais de 6 milhões, como eu comentei, foi feito mais de 10,7 quilômetros de asfaltamento CBUQ. E agora estamos entregando para essa população, no modo geral, porque essa obra não é simplesmente só para a localidade do Arroio Iguaçu. A gente tem aí linhas como a Sanga Guilherme, a Sanga Guaíba, a Sanga 15, também passam e transitam nessa estrada. Então, assim, é uma obra muito importante para o nosso município. Então, também através do nosso governador e através do nosso deputado Hussein Bach, disponibilizou 2 milhões de reais para a gente estar fazendo essa grande obra para essa localidade e para o nosso município.
Tem mais obras em andamento? Você acredita que pode ser concluídas, entregues ainda este ano? Fica alguma coisa para o ano que vem? E aproveitando a presença do Hussein Bach, até do Sandro Alex, mais pedidos são reafirmados às autoridades?
Então, a gente teve aí, através também do deputado Hussein aí, um micro-ônibus para a nossa saúde, até vão estar entregando hoje juntamente aí, né, com essa obra, já que ele está vindo aqui no nosso município, e vão estar entregando esse micro-ônibus também para toda a população. Esse micro-ônibus aí foi um valor de R$474 mil, aonde 450 é do nosso deputado e 24 em contrapartida. Também temos aí vários outros investimentos sendo feitos. Tivemos na semana passada ali a inauguração da estrada ali que liga Sanga Mineira, Sanga Forquilha. E assim, várias obras. Temos aí escolas sendo finalizadas também, duas salas de aulas no nosso Colégio das Três Irmãs. No posto de saúde foi investido também na reforma do telhado. Começamos aí semana passada a rua coberta. Então assim, tem vários investimentos sendo feitos para a população de Mercedes.
Muito obrigado, prefeito Laerton Weber. De Mercedes para o Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker.